E é muito interessante porque eles percebem que há um interesse naquilo que é a casa deles. E, portanto, eles sentem, minha casa é uma, deve ser uma casa sensacional, estão sempre a vir visitá-la. Portanto, ficam super orgulhosos de serem visitados e, portanto, ficam... Suponho que se preparam mesmo para receber.
Na Building Pictures acreditamos que a arquitetura é a arte da permanência e a arte do suporte da vida. E este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Francisco Aires Mateus sobre as residências assistidas de Alcácer do Sal. O Grupo Pressera associa-se ao podcast No País dos Arquitetos, comprometido em desenvolver produtos para a construção de um futuro mais sustentável, lado a lado com os arquitetos. Bem-vindo, Francisco.
Muito obrigado. Bom dia.
Os nossos ouvintes vão achar que a voz do nosso convidado de hoje é muito familiar, e isso é porque já tivemos a conversa com o seu irmão, com o Manuel Aires Mateus, sobre o edifício da EDP, que depois de ouvirem este podcast depois poderão ouvir...
Confrontar as vozes.
Confrontar as vozes e saberem as histórias por trás também deste edifício da EDP. Há uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que é, vocês têm este trabalho de parceria, trabalham em conjunto, mas, por exemplo, eu hoje estou aqui no seu ateliê, Francisco, e o Manuel tem outro ateliê. Porquê é que vocês trabalham em ateliês separados? E depois também há outra curiosidade que eu tenho. Qual é a vossa função dentro desta colaboração? Cada um fica com o seu projeto, um trabalha mais sobre o projeto, o outro trabalha mais com os clientes. Olha, como é que funciona?
Se calhar começava aqui um bocadinho pelo princípio. Nós tínhamos o ateliê, enfim, juntos, começámos ainda dentro do ateliê, quando trabalhávamos os dois com o Gonçalo Birne, que teve a generosidade de aceitar que nós começássemos a ter um ateliê dentro do ateliê dele, que nos foi encorajando a andar para a frente, até que, de maneira mais ou menos natural, nos autonomizámos e passámos a ter depois umas colaborações já com um ateliê externo com o Gonçalo Birne, e portanto foi uma relação, assim, eu diria quase filial, não é? do filho que depois sai de casa, mas não deixa de falar com os pais, e tínhamos o ateliê perto do Gonçalo Birne, no Largo do Rato, e o nosso na calçada Bento da Rocha Cabral, que é em frente, portanto, de janela para janela conseguíamos ver-nos. E portanto continuámos a estar sempre bastante juntos, como estamos ainda algumas vezes, ainda hoje em dia. E tivemos este ateliê, mas de repente o ateliê começou a crescer. O ateliê começou a crescer e chegou a uma altura que é preciso tomar uma decisão. Ou nós tomávamos uma posição de maior liberdade e continuávamos a poder ter aquilo a que chamamos um ateliê, ou tínhamos que de alguma maneira começar a ter uma coisa mais próxima daquilo que é uma empresa de arquitetura. Sem nenhum desrespeito, mas são coisas diferentes, não é? Desde logo, uma empresa, aquilo a que se chama uma empresa, embora os nossos ateliês sejam empresas, mas uma empresa no sentido que eu estou a falar é uma coisa que tem a óbvia necessidade de procurar lucros, e não se pode dar ao luxo de desperdiçar a ideia de perseguir lucros, ou pelo menos um bem-estar financeiro suficiente. E nós queríamos preservar-nos dessa, digamos, falta de liberdade que é andar atrás de lucros. E, portanto, resolvemos fazer dois ateliês e assim também conseguir responder melhor a trabalhos de dimensões diferentes. Fazendo estes dois ateliês, continuámos sempre a trabalhar juntos, continuámos sempre a dar aulas juntos. E portanto o que isto quer dizer é que nós temos dois ateliês, mas temos uma investigação que é rigorosamente a mesma. Continuámos até hoje a fazer trabalhos juntos. Posso lhe dar dois exemplos. O concurso da EDP começou aqui neste ateliê e depois passou para o ateliê do Manel. Uma questão de escala, uma questão de oportunidade no tempo. o concurso do Museu de Lausanne começou neste ateliê e depois eu nitidamente passei para o ateliê do Manel, porque isto já não estava a correr bem, estava com uma pressão grande de trabalho aqui e achei que o Manel teria muito mais capacidades na altura para poder responder, responder àquele concurso que viemos a ganhar. Para lhe dar-me agora um exemplo mais atual, estamos a fazer duas casas, uma neste território da Casa Wabi, no México, e portanto tem neste território todo, começa com esta instalação para o artista Bosco Sodi, a Sul. Isto é perto de Puerto Escondido, no sul da Argentina, no Pacífico, da Argentina. Do México, já no Pacífico, e começa com uma instalação do Tadawand, que é o que dá início a esta coisa, e depois há um território relativamente largo, sempre sobre a praia, e nós temos...
Isso é um percurso?
A última casa. Não, é um bosque. É um bosque onde há algumas casas, poucas, dois hotéis, e há vários arquitetos, e agora convidaram-nos para fazer esta outra casa. Fora das casas, há uma instalação do CISA que se destina a questões de ensino, trabalho. Eles trabalham muito com as comunidades e, portanto, é um ponto de encontro das comunidades para fazerem olaria, para fazerem outro, assim, uma série de trabalhos. Tem um forno enorme, uma chaminé gigante, é um projeto muito, muito bonito do CISA. Enfim, há mais uma série de outros projetos. Há um projeto para a Casa das Galinhas do Kengo Kuma, é absolutamente extraordinário, absolutamente extraordinário. Eu acho que é dos melhores trabalhos do Kengo Kuma. Pronto, tem assim uma série de coisas, tem uma instalação para uma zona de reciclagens e uma central de compostagem do Solano Benítez com mais uma outra arquiteta associada, cujo nome não me lembro. Enfim, portanto, vão tendo algumas coisas assim. E depois tem uma série de casas de um arquiteto mexicano bastante conhecido, Calates, que depois tem também umas folies, que são umas termas, e umas, bom, enfim, o território todo é bastante interessante, muito, muito amável, tem uma natureza luxuriante e em cima da praia. Mas depois as casas não...
Nós não estamos a ver, mas estamos a imaginar tudo. Eu, pelo menos, já viajei até ao México e a todos os projetos que me está a descrever.
É delicioso. As casas não se vêem umas às outras e tudo aquilo é simpático. E tem uma coisa, para nós, foi uma surpresa absolutamente extraordinária. Eu já tinha estado várias vezes no México e até a fazer trabalhos que depois não seguiram para a frente. Mas ali, particularmente, é extraordinário para nós arquitetos porque não há... nada desta burocracia sufocante que nós temos aqui e que só piora.
Sinto que há uma liberdade maior.
Muito maior. As escadas não têm que ter guardas. As escadas não têm que ter largura nenhuma. Têm a largura que o arquiteto quiser que a escada tenha.
A natureza também não tem guardas, não é?
Exatamente. Nós... Há sempre aquela graça que em Veneza, só, para os canais, só caem os suíços, não é?
Mas porquê os suíços?
Sei. A
se
graça
têm
é
mais regras e...
Exato, estão habituados
e mais proteções. Sim.
E portanto, quando não há uma proteção, caem, mas só caem os suíços. Isto é uma graçola parva, mas...
Isto é para antecipar Veneza, realmente a piada teve contexto. Claro.
Mas de facto é extraordinário, nós podemos, ali podemos fazer o que quisermos e estamos a fazer uma casa que basicamente, enfim, com... bastantes agitações, mas são duas lajes e não tem mais nada. Não tem rigorosamente mais nada. A cozinha no chão, os quartos são escavados neste pavimento e depois tem um teto. E não há nada. Não há vidros, não há portas, não há nada. E, portanto, esta possibilidade de trabalhar neste ambiente é absolutamente extraordinária. Portanto, esta no México, estamos a fazer os dois, por acaso aqui no ateliê, mas... estamos sempre a discutir este projeto, e depois também outro projeto na Índia, para um criador de moda, que tem uma marca chamada Raw Mango, que é, bom, o site é mágico, vale mesmo a pena ver.
Vamos sair aqui com montes de dicas depois para pesquisar, não
é? Exato. Não, é delicioso, porque tem, normalmente os sites, a pessoa tem... cinco ícones, cinco imagens, e depois dentro dessas cinco estão lá mais cinco em cada um. Eu não sei quantas é que ele tem, porque eu continuo a ir àquele site e é sempre tudo novo. porque ele depois trabalha com uma série de pessoas ligadas à fotografia, ligadas ao cinema, e portanto está sempre a produzir coisas.
Tem muito conteúdo, é que vai para além da moda.
Exatamente, exatamente. E é uma pessoa interessantíssima e estamos a fazer uma casa em Nova Delhi para ele, e foi uma experiência, está a ser uma experiência absolutamente extraordinária, porque ele disse isto é uma casa para mim, mas também é uma casa para a minha família. E como a minha irmã se vai casar... no mês que vem, isto era em outubro, a irmã casava em novembro, nada melhor do que vocês virem cá ao casamento da minha irmã, assim ficou a conhecer a família, ambientam-se um bocadinho com isto, bom, e fomos.
Isso é uma reunião com um cliente um bocadinho diferente, não,
completamente
não é?
Diferente, isto foi uma reunião absolutamente extraordinária, para já o casamento durou 5 dias, nós tivemos lá 3.
Sim, depois com aquele folclore todo tudo, associado a um casamento indiano, sim, sim, é? E a cor...
Sim, tapetes de flores de 80 metros quadrados por todo o lado, amarelo fluorescente, lilás, cavalos mascarados, o noivo...
Ainda é um
chegar,
deslumbre
tudo.
De cor, não é?
É uma coisa inacreditável. E tudo isto se passava num palácio no Rajastão, cá em cima, não sei, a 900 quilómetros de Nova Delhi, ou uma coisa desse tipo... que tá, foi todo recuperado com verbas essencialmente da Unesco, que é património mundial, e ele não sei como conseguiu aquele palácio, que é uma coisa, que é um território que não acaba de pátios, de termas, de casas, de, bom, enfim, palácios por todo lado, e aquilo é uma espécie de castelo, tem uma muralha à volta, e lá dentro é um universo... absolutamente deslumbrante do ponto de vista arquitetónico. Foi muito útil, porque percebemos ali uma série de condições de vida.
Cultura indiana.
Sim, que estamos a tentar transpor agora para o projeto do Sanjay, e está a correr bastante bem. E depois temos um arquiteto local, que é uma pessoa de muita confiança do cliente, que é quem lhe faz normalmente as lojas, etc. As lojas são... deslumbrantes, os vestidos são incríveis, bom, tudo aquilo, a pessoa só pudesse ir lá com um caminhão de tiro e zoom,
e levar tudo.
Trazer tudo, vestidos, eu próprio traria 50 vestidos de senhora que não, só para os ter aqui pendurados, é uma coisa fascinante, e portanto são estas colaborações que apesar de tudo vou sempre tendo com o Manel para além do ensino, e que vão sempre colando esta colaboração e vão cimentando uma maneira de olhar para a arquitetura. Porque depois, os trabalhos muitas vezes são feitos aqui ou são feitos lá e nós nem sabemos o que é que o outro está a fazer. Mas isso não tem problema nenhum. Mesmo dentro dos ateliês, isso às vezes acontece. Perde um bocadinho o rasto quase aos trabalhos. Eles ganham uma autonomia, há uns colaboradores mais séniores que pegam neles e nós já só... amparamos de um lado ou do outro, enfim, partindo de uma ideia que obviamente é nossa, mas...
Mais um trabalho de mentoria, não é?
Como exato.
Se fazem pois. Como ser de professores, talvez, pois, não é?
Exato, e portanto não há aqui, isto, quer dizer, empresarialmente isto é como se fosse uma holding, só há uma cabeça, é uma cabeça bicéfala.
Sim,
mas,
com duas cabeças.
Mas é uma, no fundo a investigação é uma, a produção de investigação é uma. Depois, naturalmente, há uns trabalhos que são feitos em parceria total, outros seguem para um ateliê, outros seguem para outro, e as coisas vão-se desenvolvendo assim com, eu diria, com a maior naturalidade. E foi sempre assim, não houve aqui choques, não houve problemas, não houve chatices absolutamente nenhumas, e as coisas correm maravilhosamente.
E agora falando também de um trabalho que vocês desenvolveram em conjunto, que é o projeto que nos traz aqui hoje, a Residências Assistidas de Alcácer do Sal, que já é um projeto de há 13 anos atrás, já tem algum tempo. E gostava de saber, as residências de idosos são normalmente espaços entre o hotel e o hospital. E como é que foi para vocês o desafio de transformar aquilo que para aqueles utentes é a casa deles?
Bom, se posso se calhar começar pelo princípio.
Sim.
Nós quando começámos o trabalho encontrámos um território, como é normal encontrar... nestas instalações da Misericórdia ou outras instituições deste tipo, são territórios normalmente com alguma dimensão, mas que são pulverizados de pavilhões de todo o tipo. Porque as pessoas vão construindo, sem incomodar o dormitório, constroem uma ala hospitalar do outro lado, depois no meio fazem um deambulatório, depois no meio põem uma casa mortuária, a seguir vem, no caso, não sei que departamento era do Ministério da Saúde, mas fizeram uma unidade hospitalar lá dentro. E, portanto, o território estava completamente consumido por construções dispares de várias épocas e completamente disseminadas no território. Portanto, o primeiro gesto que nós fizemos foi um bocadinho uma espécie de clarificação do território, foi pegar no terreno como um recinto, perceber onde é que estavam as áreas mais consolidadas ou mais fundamentais em que não podíamos tocar, designadamente o refeitório e os dormitórios, e tudo o resto foi demolido. Pronto, e ficámos com um território bastante vasto, onde, no fundo, desenhámos este edifício que se configura como uma espécie de muro que desce a colina, deixando-lhe para trás uma vocação mais ligada a uma zona ainda rural, para norte do território da Santa Casa da Misericórdia, e para sul este edifício como que abraça quem chega. E, portanto, essa é a zona de convívio, é a zona onde eles fazem as festas, é a zona onde os familiares chegam para estar com os idosos, e portanto…
Que é uma zona ajardinada, porque quem está a ver…
Uma zona ajardinada, infelizmente agora com umas oliveiras cortadas em taça de champanhe, que é uma coisa muito em voga nas rotundas deste país, e é um verdadeiro atentado estético, não é? Ter uma oliveira cortada em forma de taça de champanhe. Bom, mas enfim, aí é a vida das pessoas. O senhor provedor deve gostar e, portanto, para mim também está bem assim. E, portanto, esta zona, no fundo, à frente, configura-se mais como um jardim. E para trás é mais rural, se quisermos chamar assim. Chegou mesmo numa altura a ter uma série de ovelhas.
A sério?
Que mantinha os prados
cortados, não era preciso jardineiro.
Exato, não era preciso jardineiro, mas depois, por alguma razão, tiraram as ovelhas. As ovelhas não são exatamente um animal limpíssimo e se começam a roçar-se nas paredes e tal, aquilo é uma calamidade. Portanto, se calhar foi isso, eu não sei. Eu sei que fui lá uma ou duas vezes e encontrei aquilo cheio de ovelhas e achei a coisa mais romântica do mundo. Agora já não há ovelhas outra vez.
Por acaso é engraçado porque as fotos do Fernando Guerra, que já agora são maravilhosas, aquele confronto entre a vossa arquitetura muito contemporânea e as pessoas mais velhas, não é? Este confronto quase geracional entre o edifício e as pessoas. E na altura praticamente ainda não havia jardim, não é? Porque
sim,
como todos
sim.
Os edifícios, no início, quando inauguram, os jardins ainda não estão consolidados. E por acaso ver agora imagens de como é que o edifício está atualmente e vê-se que provavelmente era como vocês gostariam que estivesse, não é? Mais ajardinado, entretanto o jardim já cresceu.
Não, é? Não está exatamente como nós quereríamos. Havia ali um bocadinho mais de árvores e não estas oliveiras ridículas. Ridículas, as oliveiras são lindíssimas, têm um corte de cabelo que não lembra a ninguém. Mas realmente ver o edifício, digamos, já consolidado, passado todo este tempo, e uma outra coisa que é importante ver o estado em que o edifício está, é que o edifício parece que foi construído o ano passado. É uma coisa impressionante, nós não temos mais nenhuma obra que tenha durado este tempo todo sem...
Porquê que acha que isso aconteceu? É porque as pessoas têm mesmo carinho por aquele edifício e têm esse cuidado?
Bom, também, mas porque foi construído com uma qualidade e com um carinho e com uma fiscalização que infelizmente já não é possível, porque foi o engenheiro Rui Prata Ribeiro que era um engenheiro absolutamente inacreditável, que nos ajudava muitíssimo, muitíssimo a todos. Ele trabalhava com os arquitetos de Lisboa, deve ter trabalhado com todos. E era uma pessoa incrível, que infelizmente já morreu, e era de uma severidade com os empreiteiros, particularmente neste caso, porque o empreiteiro, o dono da empresa, tinha sido colega do Rui na escola, portanto aquilo eram umas discussões absolutamente inacreditáveis, e ele foi super, super exigente, super diligente no, no controle, no controle da obra. Isso obviamente ajudou muito. E também o Vítor Catarino, que era dono da Ramos Catarino, percebeu que aquela obra poderia ser uma obra icónica para a empresa dele, e de certa maneira foi, e portanto também alocou ali os meios necessários a uma construção bastante qualificada. Portanto, tudo era testado antes de se fazer. Por exemplo, fizemos com o mármore do chão, o número de testes que nós fizemos com gordura, com vinho tinto, com umas...
Para não ficarem
assim,
manchas.
Vinho tinto, assim, daquele de pacote que deixa manchas azuis, deixado 3 dias em cima da pedra, despolida, para ver o que é que acontecia. Bom, fizemos os testes mais absurdos para tudo...
Garantir, não é?
Para tudo correr bem, sim, para garantir que aquilo... Porque depois...
Durava no tempo.
É, porque depois estas instituições, muitas vezes, até conseguem arranjar, de facto, dinheiro, subsídios, donativos, etc., para fazer o edifício, mas muitas vezes aquilo que depois falta é verbas
para
a manutenção.
Manter.
Depois. E os edifícios começam-se a degradar e, portanto, isso é de facto um problema, e eu fico muito contente de olhar para o edifício e perceber que ele está lá como estava há... 13 anos, disse 15.
Ah, 13 anos,
pois,
mais ou menos.
Exato. Eu o tempo não consigo nada. Ainda por cima roubaram-nos 2 anos à nossa lógica, não é? Com o Covid.
Pois.
Portanto, a pessoa quando diz o ano passado já não sabe se foi o ano passado ou se foi
exato.
Há 3 anos. Não é? Há aqui
as
um
hiato. As referências temporais.
Esquisito.
Este projeto tem esta ideia de percurso, quer no território, na forma como ele se coloca no território, e também no seu interior, e até achei engraçado uma das coisas que vocês falam, da importância até deste percurso, não apenas para organizar o espaço, mas até na vida dos próprios idosos. Fale-nos um bocadinho sobre esta ideia de percurso, e tente, para os ouvintes que nos estão a ouvir, quase que fazer uma viagem pelo edifício.
Não, muito bem, portanto, nós temos o edifício, como digo, ele desce um terreno, não é uma colina, mas é um terreno que vem descendo e desce cerca de 9, 10 metros, portanto são 3 pisos de diferença. Portanto, o edifício começa com a cota do terreno alto e cá na frente, junto à entrada, tem 3 pisos. Portanto, se nós entrar...
Há uma parte do edifício que se pode aceder à cobertura, ou isso?
Sim, sim. Sim, sim. Sim, de facto, na parte alta do terreno eu posso aceder à cobertura. Embora, enfim, não tenho nenhuma barreira, mas também ninguém lá vai, porque
certo.
Depois a pessoa encontra-se ali numa situação um bocadinho perigosa. Mas, como digo, entrando, temos, portanto, ao nível zero, chamemos-lhe piso zero, estão aquelas áreas de recepção, as áreas de convívio, está uma enfermaria, uma secretaria, esses pequenos espaços de apoio, os espaços de convívio e de refeições. Portanto, é preciso ver que este edifício não é, eu já fiz várias residências para idosos, ainda agora acabei 3 aqui em Lisboa, Sintra e Cascais, este edifício não tem todas as valências de uma residência sénior porque está inserido num sistema em que algumas destas coisas já existiam.
Ou seja, já existiam outros edifícios,
por exemplo,
que colmatavam,
sim,
outras necessidades.
Por exemplo, lavandaria e cozinha não estão, por exemplo, neste edifício. Bom, mas independentemente disso... pequeno parênteses, portanto temos essas áreas que abrem diretamente para o jardim, como digo, este jardim que abraça quem chega, que são estas áreas mais de convívio e 2 ou 3 pequenos espaços de apoio. Depois temos 2 pisos de quartos, e esses quartos vão sendo sempre intercalados. Imaginemos, tenho 4 quartos, um pequeno recanto onde há um cabeleireiro. Depois mais 4 quartos e há uma zona de um pequeno bar onde eles podem tomar café, estar ali sentados, etc. Portanto, vão sempre...
Eu achei maravilhoso saber que há uma manicure.
Exato.
Nem sabia que estes edifícios tinham.
Exatamente. E tudo isso está disseminado pelo edifício com o propósito de fazer...
Esses espaços de encontro.
Sim, mas que eles tenham que se mover. Portanto, a ideia é, de alguma maneira, forçá-los a moverem-se. Querem ir ao cabeleireiro, façam lá o esforço de ir até ao cabeleireiro. Porque, por tendência, as pessoas sentam-se. E não são só os idosos. A nossa sociedade enferma desse mal em todas as idades. Portanto, é importante que eles tenham estes pontos de apoio ou pontos de interesse, se lhe quisermos chamar, ou de encontro, disseminados pelo edifício. Por isso é que o corredor também serpenteia desta forma, porque transforma a experiência do movimento, que é sempre um movimento lento. Ou seja, nós não temos ido...
Ou não estaríamos nós no Alentejo também, exato, não é?
Exatamente. Agora com este lema, da Capital da Cultura em Évora, que é o vagar.
Ah, é?
É. A ideia é o vagar, que é uma, cuja definição é difícil de dizer qual é, e é mais difícil ainda se a pessoa não está familiarizada com o Alentejo. Porque o vagar também quer dizer quando houver tempo. Mas o vagar também é fazer devagar, é calma, é ter calma.
Agora estava a pensar no vagar como a nossa tradução portuguesa do dolce far niente dos italianos.
Mas não é bem.
Não é bem, não. Mas é.
Não é bem, porque o vagar é uma outra coisa. A frase que mais se ouve no Alentejo é "eu faço isso quando houver vagar", que não é não fazer, pelo contrário, é fazer, mas fazer...
Com calma, com o seu tempo.
O seu tempo é o não stress. É talvez a melhor definição do vagar, é só dizer, é o oposto do stress, de fazer tudo a correr, etc. Portanto, este é o lema de Évora e tem muita graça. Mas, na verdade, portanto, estas pessoas movem-se muito devagar. E, portanto, o percurso delas tem que se tornar numa experiência. Porque qualquer um de nós, se tem que ir de um sítio ao outro, vai, até nem se apercebe, principalmente se estiver numa unidade como estas, mas num hotel também, não se apercebe nada, vai. E vai o mais depressa possível. Ali não, eles não podem ir o mais depressa possível, quer dizer, o mais depressa possível deles é muito, muito lento. E portanto, eles vão tendo vistas para a esquerda, vão tendo vistas para a direita, têm umas vistas sobre esta parte mais rural, a norte, a sul, têm as varandas onde estão potencialmente os seus vizinhos de quartos, mas essa varanda também abre para o corredor, depois o corredor dobra, tem a manicure, depois dobra outra vez, tem uma zona de estar. E, portanto, o percurso torna-se experiência, que é fundamental nestas unidades. E aí é uma coisa completamente diferente de um hotel. No hotel isto não interessa. O hotel, o percurso é do quarto ao elevador e acabou. Ali não, é uma boa parte do tempo é passado nestes percursos, que, como digo, depois, por questões motrizes e questões de saúde, é muito incentivado que seja feito e que estes locais sejam disseminados pelo edifício.
Há pouco falávamos desta ideia de percurso e, simultaneamente, nestes espaços, tem que haver estes espaços comuns que falava Francisco, e, simultaneamente, estes espaços também têm que ter espaços de privacidade que vocês também fizeram através dos quartos esses que têm sempre uma certa individualidade, através de varandas que são sempre com vistas diferentes. Fale-nos um bocadinho também deste jogo que vocês quiseram com as varandas e, ao mesmo tempo, também de trazer esta luz natural para o interior.
Não, no fundo a ideia é essa mesma, é para quem, muitas vezes os idosos já se têm mais dificuldades em mover-se, ou temporariamente têm mais dificuldades em mover-se, e portanto a ideia é criar um ambiente onde eles possam ter o seu espaço interior, mas também o seu espaço exterior. E portanto esta sequência de varandas vai respondendo a essa necessidade, mas, como digo, mesmo através da varanda também há um contacto com o corredor e com quem passa, bate no vidro, saúda, vai, continua a andar, e portanto é um espaço que, sendo privado, apesar de tudo, tem algum contacto, quer com o interior, quer também com o exterior. Mas é isso, é um complemento para quem já tenha menos possibilidades de vir cá fora apanhar ar e estar, de poder ir para a varanda. Devo confessar que as varandas não têm exatamente o sucesso que todos esperávamos.
Então.
Por alguma razão, eles não gostam muito. Enfim, estamos a falar de uma comunidade maioritariamente de origem rural, e portanto a ideia destas varandas, porque não é um pátio seria fechado nos quatro lados, é fechado só em três, não lhes agrada. Agrada-lhes ainda menos ter uma guarda em vidro com a qual se sentem seguros.
Não,
de todo. E portanto, digamos, é talvez a parte onde o projeto não teve tanto sucesso, é precisamente a utilização das varandas. Tanto que nós, em projetos que fizemos depois, existem varandas, e muitos deles já não são para comunidades rurais, etc., mas são varandas mais pequenas. É só mesmo uma pequena varanda para estar, enquanto aqui é uma varanda generosa, que se pensava que eles poderiam ocupar mais
regularmente. Exato. Mais regularmente.
Enfim, não aconteceu. Enfim, há uma parte dos edifícios que nós não controlamos. Mas fica sempre a experiência
para os próximos edifícios.
Exatamente.
Uma das coisas que eu achei curioso que há bocado estava a falar é que os utentes do edifício podem ver para o exterior e o exterior também pode ver para o interior, ou seja, o edifício permite que as pessoas não se isolem, que é um dos problemas grandes quando as pessoas envelhecem e muito associado também a estes edifícios, não é? Que as pessoas estão mais isoladas e esta relação com o interior e exterior que vocês colocam permite esta relação. Mais ainda, porque achei também curioso pensar que o edifício é muitas vezes visitado, por causa da sua arquitetura, e visitado, imagino eu, que sejam por jovens ou estudantes de arquitetura. E acho engraçado que, ainda que imagino que vocês não tenham planeado isso, acabou por permitir, se calhar, a relação deles com uma geração mais jovem também. Não sei se tem alguma experiência para partilhar sobre estas idas, ou a visitas ao edifício e a relação das pessoas exteriores com as pessoas que vivem lá.
Não, é interessantíssimo. É interessantíssimo porque, de facto, as visitas que lá está agora durante o período do Covid foram proibidas, só se podia visitar o edifício de fora. No entanto, mesmo assim, houve imensas visitas. Eu nem sei quantas visitas há, é toda a hora. E as pessoas, os residentes têm esse misto de prazer em trocar a sua experiência, porque se sentem importantes. No fundo, eles estão ali, aquilo é a casa deles, e é definitivamente a casa deles. Isso é o que mais me alegra em tudo aquilo, é as pessoas com que eu falo, eles sentem aquela como a casa deles. E assim é, até por maioria de razão, porque, embora eles não o digam, é a última casa deles. Portanto, já não vão mudar de casa.
Sim, vocês projetaram para a última casa deles.
E isso, que pode ser, no caso do edifício não funcionar por alguma razão, pode ser um fator muito negativo. No fundo, ali conseguiu-se muito bem que eles assumam o edifício como deles. Depois vêem um edifício que é constantemente visitado, e principalmente, como disse, por jovens, e ficam felizes, porque não só têm esse convívio, e falam e interagem imenso, adoram, principalmente as senhoras. falam imenso da sua vida ali, é engraçadíssimo. Normalmente os miúdos também são muito generosos com eles, e estamos a falar de miúdos que só alguns é que falam português, mas isso não interessa.
Sim, é isso.
Mas isso não interessa nada. Isso, elas dizem umas coisas, eles dizem outras. E
as pessoas comunicam.
Exato, e as pessoas comunicam na mesma. E é muito interessante, porque eles percebem que há um interesse naquilo que é a casa deles. E, portanto, eles sentem, minha casa deve ser uma casa sensacional, estão sempre a vir visitá-la, portanto ficam super orgulhosos de serem visitados, e, portanto, ficam, suponho que se preparam mesmo para receber, não é? Se calhar vestem um fatinho mais adequado a receber visitas, mas temos tido imensas experiências. Eu já várias vezes passei lá e almocei com os alunos todos e com os idosos na mesma sala. Pois é, engraçadíssimo, porque depois muitas
vezes... Francisco vai lá muitas vezes?
Muitas não, mas vou de vez em quando. Quer dizer, não, digamos, se eu fosse lá todas as vezes que há visitas, tinha que me mudar para a Alcácer. Mas vou quando vou com os meus alunos, principalmente os de Mendrísio, que acontece com alguma regularidade, ou então quando me pedem, no fundo, colegas para fazer uma espécie de visita guiada, vou também, e às vezes acontece que nos convidam para almoçar, aquilo também, mais 20 menos 20, não é por aí, e é muito engraçado, pois ver também aqueles senhores mais velhos, já sem filtros, não é? A ver umas raparigas de 20 anos e então... Outro dia um que voltava sempre, depois vinha a enfermeira, vá, Tio Manel, vá lá para o seu cantinho. Lá ia ele a arrastar os pés, um bocadinho depois, já estava o Timanel a olhar todo contente para a rapariga loiríssima, altíssima. É muito giro, é muito giro. E eu fico particularmente feliz de ver, no essencial, a maneira como eles sentem aquilo como a casa deles. Que, no fundo, é para isso que aquilo é feito. Não
é para isso que vocês trabalham.
É, não tem outra razão. E, portanto, eles assumirem aquilo como a casa deles e depois apontarem coisas e irem mostrar coisas aos alunos. Enfim, há sempre umas coisas, que reparo que ali, não sei o quê. É muito...
Certeza que lhe ensinam coisas ao Francisco sobre o edifício.
Sim, quase.
Outra coisa que eu também achei muito curiosa neste edifício é que vocês não desenharam apenas o espaço, mas desenharam também uns dispositivos que são umas galinhas que eu gostava que o Francisco me falasse sobre elas.
Uhum. Bom, eu começo por dizer que toda a vida cozi à máquina, toda a vida...
Não sabia disso.
Sim. Em miúdo, quer dizer, quando eu era miúdo, estamos a falar do período do 25 de Abril, não é? Em Portugal, basicamente, não havia dinheiro. Não havia dinheiro, isto é um país paupérrimo, quer dizer, as pessoas hoje não têm ideia do que era este país em 1974, ou em 73, ou 75, 76, 77, enfim, até à entrada na Comunidade Europeia. E, portanto, a pessoa tinha que fazer pela vida, não é? E eu sempre gostei muito de desenhar e fazia bonecos e coisas e... E às tantas achei que podia começar a fazer uns bonecos de pano e vendê-los na Praça de Londres. A Praça de Londres tinha...
Chegou a vendê-los?
Todos os sábados, sim, todos os sábados. A Praça de Londres transformava-se numa espécie de feira de artesanato. E havia de tudo. E eu fazia animais. Não de grande complexidade, ou seja, são os animais em costura, mas bidimensionais.
Sim.
Não, enfim,
planificados.
O crocodilo abria a boca. Já.
Isso já era
de algum requinte. Já era de algum requinte, mas não eram coisas sofisticadas. Mas tinham vários animais, gatos, cães, galinhas, snoopies.
Ainda guarda alguma dessas coisas desse tempo?
Dessas antigas, eu acho que já não. Tenho, ainda guardo algumas galinhas que fiz, ainda tenho ali umas quantas. Mas chegando ali, começou-se a pôr o problema da sinalética. Mas, por outro lado, estamos a falar de uma comunidade em que o grau de analfabetismo é bastante elevado e, portanto, uma pessoa já não consegue ler, mas também tem óbvias dificuldades em compreender uma sinalética. Não é? Olha para uma série de diagramas com uma escadinha e uma pessoa a subir um elevador que é um quadrado com uma seta. Ficam a olhar para aquilo como completamente perplexos, não é? Não serve. Muito menos serve o número 112, 114, 116, porque depois eles têm, a maior parte deles, começam progressivamente a desenvolver demências, bom, mas a primeira das quais é, obviamente,
a perda de memória.
E, portanto, sabem lá se saíram do 112 ou do 117, não lhes diz nada. E, portanto, desenharam-se uma série de ganchos que estão ao lado das portas, e as pessoas, quando dão entrada no lar, recebem uma galinha, que é a sua galinha. No princípio a galinha tem, preso com os alfinetes, o nome da pessoa, depois quando a pessoa já está ambientada à galinha, tira-se o nome, e a pessoa já sabe que aquela é a galinha dele.
Porque a galinha tem diferentes padrões, não é?
São todas diferentes cores. Todas diferentes. E foi difícil arranjar imensos tecidos, imensas cores.
E agora estou curiosa, foi o Francisco que as cozeu todas? Não.
Todas não, cozi as primeiras, deve ter feito
os protótipos.
Sim, as primeiras 5 se calhar fiz e depois, aquilo às tantas já se estava a tornar um inferno, não é?
Sim,
agarrado à
uma
máquina
grande
de costura.
Produção, não?
Sim, exato. Eu já não sei quantas são ao todo, mas são umas dezenas. E portanto, a partir de determinada altura, depois arranjei uma pessoa que acabou as galinhas. E, portanto, a pessoa quando sai do quarto pendura a sua galinha, quando volta já sabe que o quarto é aquele. Às vezes, há quem leva a galinha e vai para o jardim com a sua galinha, pronto, uma questão de afeto, e está ali com a sua galinha.
Vocês tornaram isso quase num objeto emocional também,
sim,
não é?
Sim, a ideia era essa mesma. E depois pus-me a pensar nestes outros lares. O que é que poderia fazer que se aproximasse desta ideia, mas confesso que entretanto os lares foram, o, os nossos clientes, que era um grupo francês, precisamente de lares de idosos, vendeu isto a um outro grupo francês, que veio com umas inevitáveis decoradoras e destruiu os edifícios. Mas, com tanta sorte, este gigante grupo francês faliu por completo. E, portanto, pode ser que aquilo ainda volte de alguma maneira para se terminar o projeto de uma maneira decente. Esta é a parte dos edifícios que nós não controlamos, não é? Mas foi uma dor de alma grande perceber que, de repente, estes três lares tinham desaparecido completamente do controle. E no caso do primeiro, aqui em Belém, ao lado do Museu do Julião Sarmento, da coleção do Julião Sarmento, entraram umas decoradoras e acharam por bem fazer todo um ambiente à volta, pasme-se, do tema das descobertas. Então é tudo azul e verde, e com ondinhas e com coisas. Bom, é uma coisa de fugir. Eu nunca mais lá entrei, nem entro, a não ser no dia que for para partir aquilo tudo e fazer outra vez. Já não é a primeira vez que me acontece entrarem uns decoradores por um edifício meu e eu, pura e simplesmente, não vou lá mais.
Mas sabe que estava a falar desta, agora falando de coisas mais felizes, não é? Das galinhas. Acho que isto é muito engraçado, esta sensibilidade e esta atenção ao que é que são as pessoas que vão usar o edifício, não é? E a solução que vocês utilizaram para as pessoas utilizarem melhor o edifício como um objeto e não cair no número ou numa coisa fácil. Por acaso foi uma surpresa muito grande. Eu quando descobri as galinhas pensava que não tinham sido vocês a fazer. E depois é que percebi, ai não, foram mesmo os arquitetos que tiveram esta sensibilidade. E agora falando nesta questão das galinhas e falando como é que temos que pensar os espaços para as pessoas mais velhas, uma vez que nós estamos como população a envelhecer, pergunto-lhe se, para além das residências de idosos que vocês desenvolveram depois deste projeto, mesmo as casas e os outros edifícios públicos que vocês fazem, se há essa preocupação de pensar que a população está a envelhecer e por isso deve se refletir também nos edifícios?
Não, sem dúvida. Vamos lá ver. Eu detesto as regulamentações todas que existem, porque são completamente cegas. Agora, concordo com a necessidade de ter os edifícios cada vez mais adaptados, até por uma questão daquela parte que eu gosto da sustentabilidade, que é os edifícios poderem ter a capacidade de se transformar num outro programa, absorver outros programas, durar no tempo, em vez de serem feitos com painéis solares na cobertura. Não tenho nada contra os painéis solares, mas isso é um tuning que não tem nada a ver com a arquitetura. E portanto, se...
Nunca tinha ouvido ninguém dizer que é um tuning, mas se calhar é uma boa forma.
É como eu dizer que o meu edifício é muito inteligente porque tem uns tubos que levam a água às torneiras. Não, hoje em dia isso não quer dizer absolutamente nada. Todos os edifícios têm uns painéis solares, o que é que se interessa?
É preciso pensar a sustentabilidade de outra forma,
de outra forma, de outra forma. E uma delas será com certeza a sua duração do tempo. Quando nós olhamos para conventos do século XIV, que no século XXI continuam a ser tão ou mais ocupados do que eram na altura com reformas pouco profundas...
Que já foram escolas, já foram...
Museus, hospitais, tudo. Bom, a Faculdade de Belas Artes aqui em Lisboa é um exemplo extraordinário, não é? Era um convento, depois foi a Escola de Belas Artes e a Escola de Arquitetura, a sede do Comando Metropolitano da Polícia, agora continua a ter as Belas Artes, já não tem a Polícia, e tem o MNAC, que entretanto se estendeu, que estava do outro lado, abandonado como um armazém, mas se amanhã tiver que ser um hotel, de novo um hospital ou um convento, por improvável que hoje possa parecer, tornará a ser, e o edifício vai lá estar, e é o mesmo, é exatamente o mesmo. E, portanto, essa necessidade do edifício também se põe num curto prazo. E esse curto prazo quer dizer que, de facto, as pessoas envelhecem, vão ter mais dificuldades em mover-se, e, portanto, os edifícios têm que se adaptar a essas condições. Eu dava-lhe como exemplo um edifício que fizemos agora, estamos a começar a obra agora em Toulouse, em França, que é a nova entrada da... para o Museu do Des Augustins, mesmo no centro de Toulouse. É um edifício, lá está um convento, começou no século XIV, depois teve todas as suas transformações, as suas demolições na época da Revolução Industrial para abrirem as grandes avenidas, uma série de demolições. Depois, já no fim do século XIX, o Viollet le Duc fez uma ala do museu, que faria um L para fechar totalmente o claustro. Fizeram só a primeira ala e depois ficou um muro, e o claustro não foi integralmente, digamos,
concluído,
e tem só um muro. E é aí que está este museu. O claustro é simultaneamente a distribuição para todo o museu. Portanto, a pessoa entra, mas depois sai. Sai. Sim. Para o claustro, e a partir do claustro circula. E o concurso teve como, digamos, desculpa, tornar o edifício adaptável a pessoas com mobilidade reduzida. E, portanto, a ideia era fazer um edifício que permitisse uma entrada mais generosa para as pessoas com dificuldades motoras. E nós fizemos uma série de desenhos, até que às tantas pensámos: não, isto não pode ser nada disto. Isto aqui, a única maneira deste edifício ser inclusivo é não haver diferença nenhuma entre quem tem dificuldades motoras e quem não tem. Portanto, o edifício é em rampa. Ou seja, toda a gente faz o mesmo percurso, não é? Não há ali uma plataforma, ou não há um elevador, ou não há rigorosamente nada. Portanto, conseguimos rebaixar ligeiramente a praça, baixar ligeiramente a cota do edifício, e enfim, com um trabalho que andamos ali mais 0,5%, menos 0,5%, toda a gente faz exatamente o mesmo percurso, ou seja, ninguém é deficiente e ninguém é...
Que engraçado, não, nunca deficiente. Tinha pensado nisso, que normalmente nós fazemos esses acessos, não é? Tentar incluir as pessoas, e que normalmente exclui as pessoas. Eu nunca tinha pensado, claro, sobre esse ponto de vista, é verdade.
É que normalmente a pessoa diz: ah, o edifício está muito bem, porque depois vem aqui um deficiente e tem aqui um mecanismo horroroso em metal com um botão...
Que muitas vezes não vai funcionar.
Não vai funcionar para além disso, não é? Mas quer dizer, esses dispositivos só servem mesmo a uma pessoa que esteja de cadeira de rodas ou qualquer coisa, portanto, só servem uma franja mínima da população. Todas aquelas pessoas que têm, de facto, dificuldades em descer um degrau, não se vão meter numa plataforma com um mecanismo que vai descer e que demora 10 minutos para descer um degrau. Portanto, esta foi uma maneira que encontramos de fazer isto o mais inclusivo possível. Mas depois, isto é um conceito difícil de passar.
Nós digamos, não é?
É porque nós agora já, este edifício, entretanto, andamos a batalhar neste edifício há 5 anos. Os processos são lentos, as pessoas...
E pela sua cara não vai estar pronto tão cedo.
Não, por acaso vai, porque não é muito grande, não é muito grande. Mas as pessoas são muito reacionárias. O mundo é completamente reacionário por incultura. E portanto, tudo aquilo que eles não viram já...
É mau.
É mau. Bom, eu tive uma reunião surreal com o presidente da Câmara, em que às tantas, por causa do edifício, ele começou com uma coisa, não sei o quê, e às tantas diz-me: mas, ó arquiteto, então e se nós fizéssemos o projeto do Viollet le Duc, que nunca foi feito? E eu disse-lhe: senhor presidente, mas que ideia excelente. Sabendo que, obviamente,
não ia ser possível.
Não é possível, não é possível. Eu ganhei um concurso público, não se pode fazer um pastiche do Viollet le Duc. Mas eu, bom, toda a gente, os vereadores, tudo o que estava à volta, ficaram completamente
desarmados. Não estavam à espera dessa resposta.
Foi muito bom, foi muito bom. Mas não, mas vai-se de facto fazer. E agora, numa fase mais recente, às tantas dizem-me: ah, mas atenção, o corrimão que está na parede tem que ser um corrimão daqueles que dão a volta e que tem duas alturas e tal. E eu, por isso, simplesmente disse-lhe: mas vocês não perceberam nada. Então, eu faço um edifício todo desenhado para dizer que não há diferença nenhuma entre todas as pessoas. E agora vocês querem pôr um corrimão que diz: olha o corrimão do deficiente? É óbvio que não. Lá pensaram, e passou o corrimão. Estava em pânico, não é? Quer dizer, porque de facto...
Acho engraçada essa pedagogia, não é? Dessa Sim. relação com os clientes também é importante. Essa
é,
pedagogia,
claro,
não é?
Claro. Não, mas depois é preciso, e lá está, é por isso que às vezes os edifícios demoram muito tempo. Porque é preciso... Nós não queremos enganar as pessoas para fazer os nossos edifícios. Nós queremos que elas aceitem as nossas propostas, não é? Eu também as sei enganar, mas prefiro não ter que as enganar. E, portanto, aqui o argumento foi, olha, vamos fazer assim, vocês dão o levantamento da Place de la République, ou já não sei qual era a praça, Place du Capitole, também em Toulouse, e vocês vão ver que as pendentes que estão no terreno são maiores do que aquelas que estão aqui. Está lá algum corrimão. Pronto, e com isto sanou-se o problema. De facto, a praça, enfim, em Toulouse chove, ao contrário de Portugal, que estamos neste estado.
Isso é porque está em Lisboa.
É bastante.
Isso é porque está aqui em Lisboa, porque nós no Porto.
Chove um bocadinho mais.
É.
Mas as praças são obviamente...
Têm pendentes.
E ali as pendentes são fortes, são cerca de 4%, e nós temos uma pendente de 4%, uma pendente de 4% praticamente não se vê. E não tem corrimãos, obviamente.
Pois é.
E, portanto,
a importância é também de conhecer o território, não é? Para depois fazer esses paralelismos.
Claro. Mas como o processo foi longo, eu já conheço tudo quando estava a conhecer em Toulouse.
Em Toulouse, né? Já conheço todos os cantos.
Exato.
O que é que lhe ensinou o edifício das residências assistidas de Alcácer do Sal sobre a arquitetura, Francisco?
Bom, ensinar... quer dizer, isto é sempre um processo contínuo, talvez não lhe saiba responder diretamente o quê, mas como digo, isto é um processo contínuo em que nós, em cada projeto, aprendemos qualquer coisa, muitas vezes até sem consciência daquilo que estamos a conseguir aprender. Eu diria que uma das coisas que gosto bastante no edifício é esta ideia de que aquele jogo de sombras, que no Alentejo é muito forte, não é? Portanto, eu tenho um edifício completamente branco com umas sombras completamente negras. E visto de muitos ângulos, o edifício, por exemplo, perde completamente qualquer leitura de qualquer pormenor, ou seja, eu não vejo uma janela, não vejo nada. Portanto, eu só vejo massas brancas e sombras negras. E isto remete-nos para os edifícios infraestruturais, para os aquedutos, para as barragens, para as coisas deste tipo.
É verdade, ele quase que parece um aqueduto.
Exato.
Ou uma ponte, sim. É verdade.
E portanto, isso é talvez aquilo que eu poderia eleger como qualquer coisa que foi uma experiência bem-sucedida. Porque nós estamos sempre a fazer experiências.
E vocês experimentam muito e
sim.
Arrojam muito. Há bocado estava a falar da casa no México, não é?
Sim, exato.
Que era
exato.
Uma forma também de vocês experimentarem a habitação, uma
claro,
forma de viver
uma forma
diferente.
De viver, exato. Exato, e é essa a ideia. Nem sempre é possível radicalizar essa experiência, mas é por isso que eu digo, de cada projeto nós tentamos fazer qualquer coisa da qual possamos retirar uma experiência que nos pode enriquecer. E eu diria que ali é capaz de ser isso. Há umas fotografias do Fernando Guerra muito bonitas nesse sentido, com a terra, lá está, ainda não
sem
o prado. E portanto há uma terra castanha e uns muros às riscas que são o claro e escuro do ritmo das aberturas. E acho essas fotografias muito interessantes e portanto gosto muito dessa ideia de uma massa... e também do contraste que há entre a parte de trás e a parte da frente, não é? Na parte de trás,
sim.
O edifício
um é
muito mais fechado,
exato. Não é? E o outro é mais plano.
Exato, e a da frente é... O de trás é quase uma massa que tem umas perfurações, e à frente é um conjunto de blocos que se vão apoiando uns nos outros. E isto são, enfim, são ensinamentos que nós tentámos transpor para ali a partir um bocadinho da arquitetura popular do Alentejo, obviamente numa outra escala, e por isso se aproxima mais de uma infraestrutura do que de uma residência, de uma casa, não é? Alentejana.
Por acaso achei engraçado, agora estava a falar dos volumes, que ouvi uma senhora num documentário dizer que ai, no início nós achávamos que isto parecia uma casa de pombos, mas depois que com o tempo as pessoas sentiam-se quase orgulhosas de ter aquele edifício na cidade. E achei engraçado como é que às vezes as pessoas precisam de tempo, não é?
É preciso tempo, é preciso tempo. E é preciso tanto mais tempo quanto maior é a novidade para a pessoa que vê aquilo. É por isso que... Enfim, em comunidades de maior cultura é mais fácil aceitar-se a diferença. noutras comunidades de menor cultura é mais difícil, não é? Depois, enfim, temos todos os programas de televisão, todas, quer dizer, basta acender uma televisão a qualquer hora do dia, até às 9 da noite, eu não sei, não vejo televisão, mas vai estar sempre a dar o João Baião ou uma gorda aos gritos em cima de um palco em Vila da Feira, e depois muda-se de canal, enfim, RTP2 não, mas temos 3 ou 4 canais, ou 5, já não sei quantos são.
A programação é muito parecida, não é?
É tudo é muito igual, produtora. E é tudo aquilo, e ali não há nada, é tudo de um grau de mau gosto, de uma incultura absolutamente gritante, e é isso que as pessoas vão absorvendo, não é? E portanto, vêm chegar uma arquitetura contemporânea e obviamente reagem. Nós já tínhamos essa experiência em Grândola, também com outras residências de idosos que fizemos, e agora aconteceu o mesmo com a maravilhosa biblioteca do Pedro Domingos e do Pedro Matos Gameiro, que é um edifício absolutamente notável.
Sabe que eu descobri o edifício por acaso.
Ah, sim?
Não conhecia o edifício, de repente estava em Grândola. Eu, que é aquele edifício? E descobri e achei maravilhosa a forma como as pessoas estavam a usar o edifício.
É incrível. Eu sou...
Desde da criança às pessoas mais velhas, achei maravilhoso.
E está sempre com imensa vida. Eu devo dizer que frequento a Biblioteca de Grândola há 30 anos.
Era um bocadinho diferente, não era?
Era um bocadinho feia. Mas lá está, era uma casinha burguesa, com uns acrescentos pós-modernos, uns enxertos horríveis, uma coisa de muito má qualidade. Mas era aquela que lá estava. Quando as pessoas veem construir aquilo, a reação foi de total repúdio, mas das pessoas mais inesperadas. Inclusive o Presidente da Câmara, ao princípio, achava aquilo, depois, por acaso tive uma conversa com ele, lá o convenci. Mas imensas pessoas que me diziam, mas é um monstro... E eu perguntava, mas já lá foi dentro? Ah, não. Então vá lá e depois fale-me lá do monstro. E, portanto, as pessoas têm muito esta primeira reação.
Reação à mudança, até, não é?
Exato,
a diferença.
Exato. Até começarem a usar... Bom, e não há gente mais reacionária, ao contrário do que diz a música do Zeca Afonso, não há gente mais reacionária que aquela de grande. É uma coisa, são completamente avessos à mudança, demora. Depois, felizmente, há uma nova geração também já mais informada e que adere mais, e para mim é um gosto. Eu vou àquela biblioteca todos os sábados, basicamente.
Ah, é mesmo assíduo, Francisco.
Sim. Não, eu praticamente passo os fins de semana todos lá embaixo e, portanto...
Tem uma ligação então muito forte com o Alentejo.
Sim, meu pai é dali, a minha mãe é de Estremoz, portanto também não é muito longe. É tudo aqui com vagar.
Por isso é que conheço tão bem essa expressão. Eu terminava esta entrevista partilhando com os nossos ouvintes, que ainda não sabem, que o Francisco, quando era estudante, tinha uma banda de música. E nós, quando vínhamos para cá, na viagem Porto-Lisboa, viemos a ouvir algumas das músicas da banda do Francisco e perguntava-lhe duas coisas. Uma, se acha que essa experiência com a música influenciou de alguma forma alguma coisa que fazes na arquitetura? E pedia-lhe uma sugestão musical. Não tem de ser da sua banda, mas pode ser.
Ok. Tem de facto alguma coisa a ver, porquanto, e passo a explicar, uma banda musical, mas nenhum de nós era verdadeiramente músico.
Já agora digo o nome da banda.
Radar Kadhafi. Portanto, de nós, dos 5 iniciais, só um de nós é que continuou depois a sua carreira musical a tocar com os Delfins, que é o Luís Sampaio. Os outros deixaram todos de fazer música, pelo menos ativamente. Portanto, nós o que tínhamos era uma aproximação mais abrangente em relação à música. A música era uma espécie de desculpa. Nós, portanto, isto vivíamos uns anos, enfim, fim dos anos 80, muito marcados por personagens como o Almodóvar, os primeiros filmes do Almodóvar, enfim, coisas como o Kika, o Matador, todas estas coisas, que nos influenciaram muito do ponto de vista estético. E, portanto, nós o que produzíamos era sempre espetáculos, e esses espetáculos eram altamente coreografados. Trabalhávamos, por exemplo, com os alunos da Polo, tínhamos um contacto nos alunos da Polo, que era um tipo assim com um ar de Lionel Richie, que era o Luzes, e o Luzes arranjava-nos uns pares para irem dançar uma das músicas, que é um tango, que é uma das músicas que eu gosto mais. Depois tínhamos toda uma série de cenários e... Bom, a nossa carrinha era uma parafernália de suportes e carregada de quando demorávamos 2 horas ou 3 a montar cenários antes dos concertos. Tínhamos sempre filmagens e relembro, estamos na altura em que não havia vídeo. Portanto, ter umas imagens projetadas do Casablanca implicava uma máquina de filmar profissional e um ecrã. Portanto, quando fazíamos concertos no Rock Rendezvous, por exemplo, que tinha cinema também, tínhamos estas projeções, mas na província era mais difícil, tínhamos que substituir claro, isto por outros processos, não havia projetores, não havia vídeo, não havia nada. Portanto, era tudo feito em cenários pintados, um bocadinho quase Parque Mayer, e a estética do Parque Mayer também nos interessava. E portanto, há essa ligação
que engraçado,
estética.
Estamos aqui no ateliê, desculpa interromper, e continua essa estética aqui, sim, destes objetos todos que estão
parece
aqui
um
à nossa volta, mas super giros, temos aqui um foguetão do Tintim, tem artesanato, tem coisas de olaria.
Sim, eu continuo a ser um recoletor furioso de objetos qualificados, digamos, estou sempre... Agora, qualquer dia, achei muita graça, há uns tempos fomos contactados por um estilista, que depois não, acabámos por não trabalhar juntos, que se chama Jason Vu, que tem o gabinete dele completamente forrado de placares, e durante um ano ele vai pondo no placar imagens que lhe interessam para a criação da sua coleção desse ano.
Uhum.
Faz isso tudo, depois desenha a coleção, à altura em que... Aquilo já está cheio de fotografias sobrepostas.
Sim, layer sobre layer.
Exato. Chega ao fim da coleção.
Tudo fora.
Não. Tira os alfinetes todos, arquiva tudo, juntamente com as fotografias da coleção, com alguns exemplares da coleção, e aquilo registra aquele ano e aquela coleção. E achei isso muito, muito interessante. É uma espécie de demonstração da inspiração, o que é que está por trás daquilo tudo.
O processo.
Exato.
Fica documentado.
Exato,
não é?
Exato. E portanto aqui é assim um bocadinho mais ou menos a mesma
também
coisa.
Também são objetos que de certeza o influenciam, não é? E
não,
contam
claro.
Histórias.
Sim, depois...
Se eu começar a perguntar as histórias, de certeza que têm histórias de todos, não é?
São imensas, são imensas. Ali ao fundo tem um...
Ai, eu sou agora que vi que tem a bateria no seu espaço.
E umas congas.
Era baterista, não
sim,
era?
Baterista.
Na banda.
Baterista. Sim, coincido mais com o meu feitio ter qualquer coisa à minha frente entre mim e o público. Eu detesto falar em... Detesto. Agora está melhor, mas tenho alguma dificuldade em falar em público.
Quem diria?
Mas
é um
bom
contador de histórias.
Mas é verdade. E a bateria ajudava-me imenso, não é? A pessoa tem ali qualquer coisa dando de paro.
Está protegida, é quase uma fortaleza.
Exato. Se baixar um bocadinho a cabeça, nem o vê. Mas gosto muito, continuo assim só a tocar de vez em quando. Enfim, todos os anos prometo a mim mesmo que vou retomar aulas de bateria, que já tive depois de deixar de tocar, principalmente quando levava as minhas filhas à Orquestra Metropolitana de Lisboa, para não estar uma hora à espera, tinha aulas de bateria, e é surpreendente o que se evolui, o que eu aprendi em... Bem, foram alguns anos, porque elas fizeram o conservatório todo, portanto aquilo ainda foram uns anos. Mas gosto imenso. Para mim...
toca de vez em quando, imagina, está a projetar, de vez em quando está bloqueado, a música ajuda...
Não,
estou aqui a imaginar.
Não, porque eu tenho esta coisa, tenho este defeito horroroso que não quero incomodar as pessoas. Sou por forma nenhuma, nunca na vida, e isso às vezes é altamente negativo. Portanto, este ateliê é meu, posso fazer o barulho que eu quiser, e
sim,
os colaboradores que vão beber um café se quiserem, mas não consigo. Portanto, é que isto faz muito barulho.
Pois, não é aquele instrumento silencioso, exato.
Mas de vez em quando toco um bocadinho, e até agora um bocadinho mais até talvez congas do que bateria. Bom, e com as mãos estou sempre a tamborilar, onde quer que seja, sempre, sempre, sempre.
Isso foi sempre um, a percussão,
não é? Sim, um vício que ficou, que não sai.
E de certa forma isso influenciou a sua a arquitetura ou o processo? Há alguma forma que vê assim mais?
Não, eu diria que diretamente não. Diretamente não. Há esta, como digo, para mim o que é mais forte é uma ligação à estética. O que ficou foi, enfim, quando a banda acabou é uma dor horrorosa, porque nós chegámos a tocar para muitas pessoas e...
É assim, se os ouvintes procurarem as músicas vão conhecer.
Não, essa é a parte... Essa é...
Porque o Francisco está a ser muito modesto, banda era conhecida.
Não, eu outro dia fiquei estupefacto com o número do Spotify, o número de seguidores das músicas, eu nem queria acreditar, nem sei quantos anos passaram. E também outro dia, por acaso, lembrei-me, deixa lá ver quanto dinheiro é que eu tenho na Sociedade Portuguesa de Autores. Bem, era imenso dinheiro. E nós dividíamos aquilo igualmente entre nós, portanto, dividíamos por 5. Aquilo ainda era imenso dinheiro. E eu digo, mas de onde é que vem este dinheiro todo? Lá está, vem do continente, ou do... não sei. Da Bershka. Não sei onde é que passam as músicas, na M80, talvez. Mas tem, quer dizer, o que fica de uma experiência destas é uma ligação à criação. E essa fica e fica reforçada, porque a angústia é a mesma, não é? Arranjar um tema, trabalhar uma música, não é muito diferente de começar um projeto, trabalhar o projeto, não é?
A arquitetura começa-se com a folha em branco, não é? E a música começa-se com o silêncio, se calhar, não é?
Sim, sim. E depois é preciso construir qualquer coisa a partir daí. Esse processo é similar. Portanto, tiramos sempre ensinamentos de uns para os outros, mas eu diria que não é nada que eu possa dizer diretamente. Enfim, há pessoas que se calhar, porque compõem mesmo à séria, com pautas, eu não sei ler uma pauta. Mesmo uma pauta de bateria, só se for uma coisa completamente básica. Mas uma pauta, mas é que nem pensar, é chinês. Mas se calhar quem trabalha isto, quem tenha um conhecimento musical mais... estruturado e aprofundado, consegue, se calhar, transpô-lo para a arquitetura. Não sei. Eu desconfio sempre, não é? Quando vejo os artistas e os arquitetos dizer que o ritmo da música influencia muito, eu fico sempre... não sei muito bem se não é mais uma desculpa do que um impulso. Mas, enfim, pois cada um sabe de si, é possível que seja assim.
Que sugestão musical é que daria aos nossos ouvintes para depois de ouvirem este podcast, ouvirem?
Olha, um autor, porque é absolutamente intemporal, Tom Waits, e assim para não ser uma das mais pesadas, diria o Flowers Grave. É uma música lindíssima, muito, 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 muito bonita, e depois o Tom Waits tem tudo para explorar. Há mais músicas absolutamente maravilhosas. Há uma música que é o Poor Edward, que é uma pessoa que tem na parte de trás da cabeça dela uma outra cabeça. E é uma coisa, mas essa é mais dramática, mais carregada. Portanto, o Flowers Grave é muito interessante. Bom, e agora vou sugerir mais uma.
Então.
Já que estamos a falar de flores... que é um tema bastante atual também, que é um Nothing But Flowers dos Talking Heads, e que nos fala de uma espécie de inversão do tempo, em que tudo vai ser de novo ocupado pela natureza. Tem frases do tipo, isto era um Pizza Hut e agora não há mais nada senão flores, e portanto tudo se transforma, um processo... O negativo daquilo que nos aconteceu, em que a natureza retoma...
Toma conta do território.
Exato, exato. E portanto, já que é flores, avançava por aí, é um tema muito interessante e a pessoa fica com um certo desejo que de facto aquilo aconteça.
E terminamos com estas sugestões musicais. Muito obrigada, Francisco, por estas histórias todas que nos contou, por nos fazer pensar o que é verdadeiramente uma arquitetura inclusiva e por nos ajudar também a pensar na importância que é construir para a eternidade e a importância também da liberdade na arquitetura.
Muito obrigado, eu. Foi um prazer e até qualquer dia.
Até qualquer dia. O podcast No País dos Arquitetos é patrocinado pelo Grupo Pré-Serã. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público e na ArcDaily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e de Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana!